Por que devem os ambientalistas perceber de economia? Por Stephen Horowitz. Um dos temas mais complicados para os defensores da iniciativa privada é a dos desafios ambientais, especialmente os de grande escala, como as alterações climáticas. O que torna os argumentos mais sofisticados dos ambientalistas tão desafiantes e tão interessantes é que recorrem, muitas vezes, a ideias e termos que são frequentemente utilizados para descrever sistemas económicos. Por exemplo, tanto os sistemas naturais como os sociais são evolutivos. A natureza, tal como a sociedade, é uma ordem emergente, ou, como diria Hayek, espontânea. Eu mesmo já descrevi os mercados como ecossistemas epistemológicos, e tanto ecologia como economia partilham o mesmo prefixo. Mais interessante ainda é que os ambientalistas usam frequentemente palavras como recurso, escassez e eficiência, algo que também ouvimos nas discussões sobre os mercados e sobre a economia em geral. Perante tais semelhanças, tanto os defensores do mercado livre como as pessoas preocupadas com a interferência humana no mundo natural deviam ouvir com mais frequência e atenção o que a outra parte tem para dizer. Ainda há pouco tempo tive a oportunidade de participar de uma conversa deste género, o que me levou a refletir sobre algumas das razões para a nossa dificuldade em passar a nossa mensagem e sobre como é que a economia pode contribuir para a forma como os ambientalistas costumam olhar para estas questões. Seguem-se, portanto, algumas considerações a esse respeito. Uma das minhas ideias é que os defensores dos mercados deviam recorrer mais a analogias de ecossistemas naturais quando falam com ambientalistas. Os mercados funcionam de forma muito semelhante à evolução darwiniana, pelo menos em analogia. Empreendedorismo e inovação são os equivalentes económicos das mutações e os lucros e prejuízos são os equivalentes económicos da seleção natural. Tal como o processo biológico leva a que as espécies se adaptem aos seus ambientes, à medida que as mutações favoráveis à sobrevivência são transmitidas às gerações futuras, também os processos económicos levam a que os seres humanos se adaptem melhor ao seu ambiente social, através da reorganização do mundo físico em disposições que geram mais valor. Os ambientalistas reconhecem como, mesmo na ausência de um arquiteto, este tipo de sistemas adaptativos e complexos gera ordem no mundo natural. Pelo que uma chamada de atenção para como a mesma descrição se aplica aos mercados pode ser uma forma de gerar conversas mais interessantes e produtivas, para além de uma maior estima pelos mercados. Tal como os economistas, os ambientalistas preocupam-se com os recursos escassos e com a eficiência. O que muitas vezes nos separa é a forma como entendemos esses termos. Por exemplo, os ambientalistas tendem a pensar em recursos como referindo-se a objetos físicos que são produtos da natureza, como no caso dos recursos naturais. Por vezes, descuram o capital, que é um recurso criado pelo homem, bem como a combinação da natureza com a humanidade, que é o recurso a que chamamos mão de obra ou trabalho. Como exemplo desta confusão, considerem um argumento com o qual fui recentemente confrontado, que as formas verdes de energia, como a energia solar, são desejáveis por utilizarem menos recursos naturais escassos e por criarem milhões de empregos. A minha resposta enquanto economista é aplaudir qualquer forma de produção que utilize menos recursos naturais, assumindo que tudo o resto se mantém constante. Se eu conseguir produzir a mesma quantidade de energia utilizando menos carvão e a mesma quantidade de outros recursos, isso é bom. Porém, atentem no resto da afirmação. A energia verde também requer mais quantidade de um outro recurso escasso, a mão de obra humana. É isso que significa criar empregos neste contexto. Em geral, os factos indicam que a energia verde requer muito mais mão de obra do que os combustíveis fósseis ou outras formas de energia baseadas em carbono. Os ambientalistas estão certos ao compreenderem que é bom utilizar menos quantidade de um recurso natural escasso, mas parecem esquecer-se dessa ideia quando se trata de mão de obra humana. A gestão e manutenção dos recursos escassos implica ter em conta quanto trabalho será necessário para produzir uma determinada quantidade de energia. Tal como utilizar mais recursos naturais do que o necessário significa prescindir das outras coisas que esses mesmos recursos poderiam dar, a criação de empregos que podem ser desnecessários para produzir a energia de que precisamos também significa que estamos a abdicar de outras coisas que poderíamos ter obtido. Parte desta confusão provém de haver diferentes significados para o termo eficiência. Os ambientalistas estão normalmente preocupados com a eficiência energética ou a eficiência de recursos. Um exemplo aqui poderia ser a autonomia dos carros, que são considerados mais eficientes se consumirem menos combustível por quilómetro. Para um economista, porém, a eficiência relevante é a eficiência económica. Ou a pergunta: será que compensa? Atualmente, dispomos da tecnologia necessária para criar carros muito mais eficientes em termos de combustível. Todavia, se não for possível que sejam construídos por menos de, por exemplo, 100 mil dólares, a maioria das pessoas dirá que não lhes compensa. Esses carros podem ser mais eficientes tecnologicamente, mas são menos eficientes do ponto de vista económico. Dito de outra forma, ao fabricarmos esses carros, estaríamos a utilizar recursos valiosos na produção de algo que pensamos ser menos valioso do que as alternativas que esses recursos poderiam produzir. É também neste ponto que entra em jogo a palavra escassez. Os ambientalistas parecem tratar a escassez como um sinónimo de raridade, ou seja, uma coisa é escassa se existir em número reduzido. Porém, para os economistas, a escassez não é somente uma questão de estoque físico, mas sim uma relação entre o estoque físico e o desejo humano pelo bem em causa. Por exemplo, que eu saiba, só existe no mundo uma bola de beisebol autografada pelo Steve Horvitz. Por outro lado, há muitas bolas de beisebol autografadas pelo Derek Jeter. Porém, apesar de existirem em maior número, as bolas de beisebol autografadas pelo Jeter são muito mais escassas, o que se reflete no seu valor muito mais elevado, pois ninguém quer uma bola autografada pelo Horvitz, mas muita gente quer uma bola autografada pelo Jeter. O que os mercados nos permitem fazer é dispor de um indicador dessa escassez: os preços. O facto de as pessoas estarem dispostas a pagar muito mais pela bola autografada pelo Jeter do que pela bola autografada pelo Horvitz diz-nos que a bola do Jeter é mais escassa e mais valiosa. Os preços fornecem conhecimento e incentivos sobre a escassez dos bens, incluindo os recursos naturais, e tornam possível que utilizemos esses bens apenas para aquelas coisas cujo valor para as pessoas é suficientemente elevado para justificar essa utilização. Os mercados permitem-nos fazer essas comparações de valor, levando-nos a considerar não só a eficiência tecnológica, mas também a eficiência económica. Ou seja, os mercados forçam-nos a pensar no custo das coisas. Em certa medida, os ambientalistas mais sofisticados compreendem isto. E é por isso que as melhores propostas para lidar com as alterações climáticas são aquelas que tentam, de algum modo, incluir o sistema de preços nos seus planos. Os impostos e as taxas sobre o carbono, por exemplo, tentam incluir as externalidades da energia baseada em carbono nas decisões tomadas pelos seus produtores. Estas propostas costumam, de seguida, tentar devolver aos consumidores as receitas cobradas, de modo a ajudá-los a suportar os preços de energia mais altos causadas pelo imposto. Tais propostas são melhores do que a antiga abordagem regulatória de comando e controle, mas sofrem dois problemas que os economistas estão especialmente bem posicionados para assinalar. Primeiro, encontrar o imposto, taxa, preços certos não é uma coisa simples. Sabemos que os preços de mercado são o resultado emergente daquilo que Mises chama de regateio do mercado. Mises notou também que as alterações que observamos nos preços são a terminação visível de uma sequência de causalidade que se inicia na própria mente humana. O que faz os preços de mercado funcionarem é o facto de eles serem o resultado dos processos de tomada de decisão das pessoas envolvidas nesses mercados, que arriscam os seus próprios recursos e empregam os seus próprios conhecimentos. Os preços ou taxas fixadas burocraticamente não têm a mesma capacidade de incentivar comportamentos criteriosos e jamais conseguirão captar tanto conhecimento como os verdadeiros preços de mercado. Assim sendo, as batalhas políticas a respeito desses impostos e taxas serão inevitáveis e com elas esfriar-se-á qualquer aparência de racionalidade económica. E isso leva-nos ao segundo ponto que os economistas poderão fazer notar aos ambientalistas: as falhas de mercado não são uma condição suficiente para a intervenção governamental. As propostas de impostos sobre o carbono, à semelhança de qualquer outra política, podem ficar bem no papel. Mas devemos sempre questionar-nos se os políticos podem e vão fazer aquilo que os que propuseram essas políticas deixaram estabelecido. Por exemplo, suponhamos que um imposto sobre o carbono arrecada milhares de milhões em receitas, que supostamente seriam colocados de parte para redistribuir pelas famílias americanas. Dada a história da Segunda Social, Devemos mesmo esperar que os políticos não tenham de utilizar essas receitas para satisfazer poderosos interesses particulares? Ou para outros fins com os quais ganhassem mais votos do que com um cheque para as famílias? Os economistas podem recordar aos ambientalistas que, por mais confuso que o mercado seja, tal como a natureza o é, a intervenção governamental é muitas vezes ainda pior. Assim sendo, é necessário comparar a realidade de dois processos imperfeitos. O que significa que o facto dos mercados não serem perfeitos não constitui, por si só, uma justificação para a intervenção governamental. Diz-se que as coisas mais interessantes acontecem nos pontos de contacto entre duas culturas. Tal é o caso dos pontos de contacto entre as ordens espontâneas dos mercados e dos ecossistemas. Embora me tenha focado no que os ambientalistas podem aprender com os economistas, a aprendizagem ocorre nos dois sentidos. Descobrir como separar as águas quando duas ordens emergentes interagem, da forma como a natureza e as economias o fazem, exige uma reflexão cuidadosa e um diálogo paciente. Espero que ambos os grupos estejam à altura do desafio.